Hello and welcome. You are listening to the official podcast of the English Experts Community.
Olá, amigos do English Experts. Aqui é Alessandro Brandão, de Montes Claros.
E eu sou Frank Florida, direto de Chonburi, na Tailândia. Und viele Grüße auch an alle Hörer des Podcasts in Deutschland.
E é assim, ao som do alemão, que começamos o podcast de hoje. O podcast sobre os eternos viajantes, também conhecidos como os Perpetual Travelers. Gente que passa a vida na estrada. Prepare o seu headset e aproveite. Converso hoje com Frank Florida. Ele já colabora com English Experts, ele é autor da série Around the World in 80 Years, A Volta ao Mundo em 80 Anos, não é mesmo, Frank?
É, essa é a ideia, até agora só são 12, mas eu não pretendo parar, então...
Ele passou, como ele já acabou de falar, os últimos 12 anos da vida dele viajando pelo mundo, e só para vocês terem uma noção, o Frank compreende 14 idiomas e se comunica em apenas... 8. Frank, seja muito bem-vindo.
Obrigado pelo convite, Alessandro. Olha, é muito legal depois de... já faz um ano que eu colaboro com o blog no fórum. Agora poder participar do podcast também. Porque eu já vi alguns dos episódios anteriores e é um trabalho fantástico que vocês estão fazendo.
Percebam que o Frank, olha como ele é bem-sucedido. Ele não é nativo, logicamente. Ele é alemão, né? Não é mesmo, Frank?
Isso mesmo.
E olha para vocês verem como ele fala bem o português, o quanto que ele foi bem sucedido nessa empreitada aí de aprender idiomas e tudo mais. Então vamos começar aqui, Frank. O que veio primeiro, a sua paixão por viagens ou a paixão por aprender idiomas?
Então, sabe, Alessandro, é engraçado porque eu nunca tinha essa intenção de viajar o planeta inteiro. Na verdade, eu só quis conhecer o Equador, porque a minha família tem muitos amigos em Guayaquil, que é a maior cidade do país. E eles me contaram de lá já quando eu era criança ainda. E foi isso que despertou a minha vontade de conhecer a América do Sul e de aprender espanhol. Mas só que a coisa não acabou por aí. Eu descobri que viajar e aprender idiomas é uma coisa absolutamente viciante. Pelo menos pra mim foi assim, porque despertou a vontade de conhecer mais lugares e mais culturas diferentes, de aprender mais idiomas e assim por diante.
É bacana. Frank, eu perguntei aqui no Facebook do English Experts, pedi para alguns leitores aqui, pessoas que nos seguem no Facebook, para enviarem perguntas. Então, o Elimar Roberto Dias, ele fala que aqui é o Chris, seria interessante que o Frank mencionasse três coisas que, na opinião dele, atrasam o nosso aprendizado em qualquer idioma. A gente vai falar um pouquinho disso pra frente, não é mesmo?
É, vamos sim, mas, assim, dando uma resposta rapidinha, eu acho que, olha, três dos maiores obstáculos são a falta de consistência nos estudos, né, que os alunos estudam de vez em quando, depois param, e quando param, sem fazer revisão diária, pelo menos uns 20 minutos, acabam esquecendo o que já tinha aprendido. Um segundo erro muito grande, eu acho que muitos alunos focam apenas nas habilidades passivas, eles não praticam a fala, eles não praticam a escrever o idioma, eles focam mais na leitura, em assistir TV ou ler textos. E o terceiro erro que eu vejo é que muita gente estuda vocabulário apenas olhando uma lista de palavras, em vez de escrever as palavras também, falar as palavras também, e envolver mais partes do nosso sistema nervoso no processo de aprendizado.
Outra pergunta que também veio do Face é do Ricardo Luiz. Essa tá engraçada. Você já falou sobre isso num dos posts da série, mas eu vou perguntar aqui de novo, até mesmo para poder dar voz aqui para o Ricardo Luiz. Como você consegue dinheiro para viajar tanto? Você já nasceu rico?
Quem me dera, Alessandro. Não seria fácil a vida, né? Mas, não, eu não nasci rico. Eu tinha que... Quando eu comecei a viajar, eu tinha que trabalhar em todos os lugares que eu visitei. E fui de país em país, eu sempre arrumando algum emprego em cada canto. Por exemplo, para quem fala inglês, geralmente consegue trabalho como professor de inglês na maioria dos países. Mas também arrumei qualquer outro emprego só para poder viajar. Eu trabalhei como garçom, trabalhei como recepcionista no motel, trabalhei em fábricas, qualquer coisa assim para ter essa possibilidade, né?
Muito
e
bacana.
Depois, alguns anos atrás, aí eu comecei a trabalhar mais na internet, porque hoje em dia, com a tecnologia, existe essa possibilidade. Eu comecei a trabalhar como escritor, como tradutor, né? Por causa dos idiomas. Idiomas sempre abrem muitas portas na vida. E essa foi uma delas também, que tem emprego na internet.
Frank, como eu disse anteriormente, você entende 14 idiomas, se comunica. Eu tô até colocando aqui na nossa pauta, perceba que está entre aspas, apenas 8. Você nasceu na Alemanha, como eu já disse, e você fez uma gravação aqui e contou um pouco da sua história, né, com relação a esses 8 idiomas que você consegue se comunicar. Então, veja aí, gente, a história do Frank Florida com relação aos idiomas, partindo do alemão, do espanhol, indo para o francês, português, japonês, italiano. Então, confira aí a história dele.
Bin in Deutschland aufgewachsen. Väterlicherseits habe ich auch französisches Blut und mütterlicherseits ist ein Teil meiner Familie italienisch. Aber leider habe ich als Kind nur Deutsch gelernt. Eu cresci no sul da Alemanha, do lado do meu pai, também tenho sangue francesa e, pelo lado da minha mãe, uma parte da família italiana. Mas, infelizmente, eu só aprendi alemão quando era criança. I finally learned English as my first foreign language when I was already 10 years old, and it took me forever to get good. I was always good at maths and music, but languages not so much. I wasn't really fluent until 8 years after my first lesson, when I finally did a foreign exchange in the US. Finalmente aprendi inglês, que foi a minha primeira língua estrangeira, quando eu já tinha 10 anos de idade. Eu demorei demais para ficar fluente. Eu sempre tinha uma facilidade para matemática, para música, mas para idiomas nem tanto. E eu não fiquei fluente mesmo até 8 anos depois da primeira aula, quando eu finalmente fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. Jusque là, je n'avais jamais visité un autre continent. J'avais voyagé en Europe quelques fois avec ma famille, avec mon école, avec plusieurs bandes de musique dans lesquelles j'ai joué. Et un été, j'ai pris mon sac et je suis allé au sud de la France pour quelques temps. Até ce point, eu nunca tinha visitado um outro continente. Já tinha viajado pela Europa com a minha família, com a escola, com algumas bandas que eu estava tocando. E um ano no verão, eu peguei a minha mochila e fui para o sul da França por algum tempo. Aí uma das bandas que eu estava tocando viajou para o Brasil para um turnê artístico. E realmente me apaixonei pelo Brasil e pelo famoso calor humano brasileiro. E o português também foi o primeiro idioma que eu consegui aprender em apenas 8 meses. Eram 6 meses de estudo diário, com consistência todos os dias, por mais ou menos uma hora, e mais 2 meses de imersão. E não vou falar que meu português é perfeito, mas eu me viro. E também foi no Brasil onde viciei na ideia de viajar para sempre. Eu conheci o primeiro PT, o primeiro Perpetual Traveler. Era um cara da Noruega que já tinha viajado por 5 anos, sem parar. Aí eu decidi que eu também posso viajar 2 ou 3 anos, em vez de apenas 1. E agora a ideia é fazer que nem no livro de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 dias, só que eu pretendo fazer 80 anos. Então, depois de viajar em Brasil por meses, fui à Argentina. Y durante las primeras semanas yo tenía un acento brasileño y todo el mundo en Buenos Aires pensaba que soy de Río. Era chistoso. Entonces, después de viajar al Brasil por 6 meses, yo fui para Argentina y durante las primeras semanas yo até tinha un sotaque brasileiro y todo el mundo en Buenos Aires achava que yo devo ser carioca. Fue engraçado eso. Suatuari, saime mutuskan untuk pergi ke Asia, jadi saya bertanya pada guru saya yang berasal dari China. Dia mengundang saya ke Indonesia untuk ngajar di Bali selama beberapa bulan. Tapi dengan satu syarat, aku harus belajar bahasa Indonesia dulu. Então um dia eu decidi conhecer a Ásia também. Aí eu fiz algumas perguntas ao meu professor da China. Ele me convidou para a Indonésia para ensinar em Bali durante alguns meses. Mas sob uma condição. Eu tinha que aprender o idioma indonésio primeiro. Eu falei sim imediatamente, sem hesitar. E com a motivação adicional de ter esse prazo, eu consegui conversar depois de uns 4 meses. Eu acho que a gente alcança qualquer coisa na vida com a motivação adequada. O segredo mais importante da produtividade, para mim, é saber por que a gente quer fazer alguma coisa. Nanaka Getsugurai Nihon Nisundete Tokyo daisuki ni natte, hoka no kuni ni ittemo, yoku Tokyo ni ikitai kimochi ga aru. Também morei no Japão por 7 meses e eu gostei muito de Tóquio. Até hoje, quando estou em outros lugares, às vezes eu penso em voltar para lá. É curioso que, nonostante eu abbia molti parenti in Italia, l'italiano è stata una delle ultime lingue che ho imparato. E ancora oggi commetto degli errori, comunque riesco a farmi capire senza grandi problemi. È curioso, ma apesar dos meus parentes na Itália, o italiano foi dos últimos idiomas que eu estudei. E até hoje eu não falo perfeito, mas pelo menos eu consigo me comunicar. Então, tem muita coisa para contar e eu espero compartilhar algumas histórias e dicas com vocês nos futuros podcasts sobre idiomas e sobre viagens. Mas, para quem quer saber um pouco mais agora já, tem um tópico no fórum onde eu conto das minhas viagens atuais. Logo tem a série Around the World in 80 Years no blog, que está em inglês. E na página formulafluente.com eu explico o meu método para aprender idiomas.
Às vezes as pessoas perguntam quantos idiomas você fala. E às vezes eu brinco que eu não falo nenhum, porque até o alemão eu já falo com sotaque estrangeiro depois de tanto tempo, né? Então, tudo uma questão de graus, né? Eu, por exemplo, eu falo francês, mas não como inglês. Meu inglês é melhor que meu francês. E assim, todos os idiomas eu falo em vários graus de fluência. Por isso que eu falo... Eu não quero dizer que eu falo 14 idiomas, porque não me comunico... fluentemente em todos eles, né? Mas ao longo dos anos, sim, eu aprendi suficiente para falar com fluência em 6 idiomas, mais 2 que eu consigo me comunicar e os outros que eu sei o básico.
Frank, a pergunta aqui que eu tenho para você, que eu acho que todo mundo quer saber, é como você estuda idiomas. Eu entendo que pelo fato de você já ter visitado vários países, ter passado um tempo em cada país, então ter feito essa imersão, esse é um fator essencial, né? Algo que ajudou bastante no seu aprendizado e na retenção de todo esse conhecimento. Mas qual técnica, o que você usa para aprender... Se você tem alguma metodologia especial aí que facilita na obtenção desse conhecimento?
Então, Alessandro, como eu já mencionei, a primeira língua estrangeira que eu aprendi foi o inglês. E eu acho que como para muitos de vocês também, para muitas das pessoas que estão ouvindo o podcast. E esse idioma eu ainda aprendi na escola, numa escola pública, e demorei muito tempo para realmente conseguir conversar com fluência. Mas depois eu comecei a virar autodidata. E quando comecei a me interessar mais por outros países e culturas, aí eu também comecei a comprar livros e CDs para estudar os idiomas desses países também. Aí eu comecei a estudar em casa.
O interessante, Frank, é que uma coisa que eu percebo é que quando a gente aprende primeiro o inglês, aprender outros idiomas fica mais fácil. Eu não estou... falando com relação ao vocabulário, a gramática, nada disso não. Estou falando assim, com relação a você conseguir material, para você estudar. Por exemplo, eu tenho certeza que quem vai estudar, vamos supor, japonês, ele vai encontrar muito mais material para estudo, fonte de estudo, se ele souber inglês do que do português para o japonês. Você teve essa impressão? Você passou por isso?
Com certeza, com certeza. Porque existe um monte de material para quem quer estudar idiomas e para quem já fala inglês, pelo simples fato de que tem muita gente no mundo que já fala inglês, e por isso muitos cursos são direcionados a esse grupo de pessoas, né? E não só idiomas, qualquer coisa que alguém quer estudar, se for negócio, se for arte, se for música, sempre tem muito mais material em inglês, então... Eu realmente recomendo aprender inglês primeiro, porque isso depois vai abrir todas as outras portas e vai também facilitar estudar os outros idiomas também.
Até por uma questão de mercado, né? Por exemplo, se eu sou uma escola de idiomas, então, lógico que eu vou focar para o público maior, né? Porque quando você faz o material em inglês, você alcança um mercado muito maior, então...
E a outra coisa que você mencionou é a imersão que eu tive por causa das viagens. E isso ajuda muito, com certeza. Mas eu realmente faço questão de aprender os idiomas antes de visitar um país. E eu procuro criar uma certa imersão já antes de ir para lá. Eu sempre recomendo ter pelo menos uma base de conhecimentos antes de fazer uma viagem ao estrangeiro. Porque senão o aluno chega lá no outro país e não entende nada, ele só fica perdido. Mas quem já fala um pouco pode começar a interagir desde o primeiro dia. E assim ele vai melhorar rapidamente. Por exemplo, eu estudei português por 6 meses antes de visitar o Brasil. Então quando cheguei lá, já consegui me comunicar um pouco. E depois de mais uns 2 meses de imersão, aí eu comecei a falar com fluência, comecei a entender as gírias e assim por diante. Mas sem essa base inicial, isso não teria sido possível.
Então é um mito essa questão de que só viajar para um determinado país, né, que você vai chegar lá e aprender o idioma.
Muita gente volta e não fala o idioma direto, porque quando eles estão num outro país, eles só interagem com outras pessoas de onde eles são, né? Por exemplo, muito brasileiro vai pra Inglaterra, mas depois faz a maioria das amizades com outros brasileiros, passa a maioria do tempo falando português, e depois volta pro Brasil sem realmente ter adquirido a fluência mesmo. Uma vantagem que eu tenho é que me formei numa faculdade de pedagogia. E essa faculdade ensina segundo a moderna ciência do cérebro. Então, eu apliquei muito essas coisas que eu aprendi nessa faculdade aos meus estudos de idiomas. Porque, olha, o negócio é o seguinte, Alessandro. Um idioma sempre tem duas partes, dois pilares, por assim dizer. Tem as palavras, ou seja, vocabulário, e as frases, ou seja, a gramática. Quer dizer que a gente precisa saber as palavras para depois formar frases com elas. Do mesmo jeito, tem dois tipos diferentes de aprendizado também. A gente precisa distinguir entre decorar e entender, que são os dois tipos de aprendizado. Decorar cegamente e entender logicamente. Agora, decorar é uma função do hemisfério direito do cérebro, enquanto entender alguma coisa é uma função do hemisfério esquerdo. O melhor jeito de aprender um idioma é decorar o vocabulário, mas entender a gramática. Então, eu vou falar um pouco sobre os dois.
Ok, manda ver.
Primeiro, para decorar vocabulário, eu prefiro simplesmente utilizar papel e caneta. Sem alta tecnologia, sem multimídia, nada demais. Mas eu utilizo uma técnica de auto-hipnose para gravar os vocábulos na minha mente mesmo. Porque quando a gente escreve as palavras que queremos aprender, em vez de apenas ficar olhando a lista de vocábulos, né, que nem eu mencionei antes, o sistema nervoso está envolvido no processo de aprendizado. Agora, se a gente fala as palavras ao mesmo tempo, já estamos utilizando 4 modalidades diferentes em vez de apenas olhar as palavras. A gente também envolve o sistema nervoso escrevendo, envolve a fala, a audição. Então, assim conseguimos criar 4 raízes no cérebro para cada palavra em vez de apenas uma. E esse processo grava as palavras diretamente no subconsciente. Como mencionei, é uma técnica de auto-hipnose mesmo. E é por isso que assim fica bem mais fácil lembrar das palavras depois, mesmo depois de muito tempo.
Calma, só um minutinho, Frank. Então vamos lá. Vamos digerir um pouco essa questão aqui que você falou. Você estuda olhando a lista de vocabulários, ouvindo as palavras e pronunciando ao mesmo tempo. É isso?
Ouvindo a sua própria voz, né? Quem quiser, assim, pode também gravar a voz e falar e ouvir ao mesmo tempo. Isso dobra o efeito mais ainda. Mas todas essas são técnicas de auto-hipnose, né? Porque se você apenas olhar as palavras, você só tem o senso visual para assimilar a informação. Sim. Mas se você escreve ao mesmo tempo, fala ao mesmo tempo, aí você ouve a sua voz, uma gravação, aí a informação entra de vários jeitos ao mesmo tempo. E isso sobrecarrega a mente consciente, e por isso a informação passa diretamente no subconsciente.
Você recomenda que a gente ouça a própria voz, ou não poderia ser um locutor, um vídeo, um áudio de outra pessoa?
Eu fiz a maneira mais simples. Sempre, quando eu estudei as palavras, eu fiquei escrevendo as palavras e ao mesmo tempo as falei. Então eu só estava ouvindo a minha voz escrevendo, falando, né? Mas, como mencionei, também não faz mal se alguém quer gravar uma lista das palavras que está querendo decorar. e depois ouvi-las ao mesmo tempo, isso vai aumentar o efeito ainda, mas eu não fiz isso.
Ok. E com relação à gramática?
Então, para isso da gramática, eu acho que é só necessário entender a lógica atrás das coisas. A gente não precisa decorar cegamente a gramática ou decorar uma lista de regras. É só realmente compreender como funciona para depois poder aplicá-lo, né? Então, o melhor jeito é decorar uma regra de cada vez. É como aquele velho ditado, como se pode comer um elefante? E a resposta é uma colher de vez só, né? Estudar toda a gramática de um idioma pode ser intimidante demais, porque sim, tem muita coisa para aprender. Mas a gente sempre precisa tomar apenas um passo e entender uma nova regra. Por exemplo, uma nova regra por dia. E depois praticar a aplicação dessa regra e formar frases que utilizam tanto as novas palavras como a nova gramática. Então, o segredo é sempre estudar em pequenos pedaços, porque assim o cérebro nunca fica sobrecarregado e assim ele assimila a informação muito melhor. E a gente vê um pequeno resultado com cada passo e é isso que realmente incentiva e motiva demais para continuar. Olha, no final das contas, eu acho que é isso, é manter a motivação para continuar os estudos com consistência. É que nem quando a gente frequenta a academia, né? Que quem vai de vez em quando, na verdade nunca vai ver grandes resultados, mas quem consegue se motivar para ir todos os dias com consistência, pode realmente ver uma transformação total no espelho, mesmo depois de poucos meses. E com idiomas é a mesma coisa.
Verdade. É aquela história, eu sou analista, trabalhei muitos anos de analista de sistemas e eu sempre falava, quando você tem um grande sistema, um grande projeto, você tem que usar aquele conceito, dividir para conquistar. Então você tem que fazer por partes e depois aquelas partes vai virar um todo maior, virar um projeto lá.
Em inglês tem um nome para isso, né? Eles chamam isso de small chunking. Realmente dividir uma matéria em pequenos pedaços, em small chunks. Dividing something up into small chunks. Porque assim você consegue digerir, né? Uma pequena peça de cada vez.
Contamos aqui um pouco da história do colaborador Frank Florida. E espero que vocês tenham gostado. Aguardo aí comentários aqui nesse post do podcast. Frank, muito obrigado.
Obrigado pelo convite, Alessandro. Foi um grande prazer. Então, eu sou o Frank Florida e você me encontra no site formulafluente.com.
E eu sou o Alessandro Brandão e você me encontra no englishexperts.com.br. Assine e avalie o English Experts Podcast no iTunes. Envie também o seu comentário, sugestão ou crítica. O importante é participar e dar o seu feedback. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima.